assunto agora é segurança pública. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o tenente-coronel Ademar Pascoal, comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, comandante, muito obrigada pela presença. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, ouvintes da rádio. Boa tarde, Luciano. É uma satisfação muito grande em estar aqui de novo na CBN e junto contigo, né? Quantas e quantas entrevistas já fizemos junto e agora olhando para ti aqui a gente acaba lembrando de todas essas
muitos anos de trabalho
junto. Uma satisfação muito grande estar aqui junto contigo.
Então, porque o senhor ficou um tempo fora de Maringá, agora está voltando, né? Há um mês, né, praticamente, né? Está completando aí no comando do 4º Batalhão.
Perfeitamente. Na verdade, a gente chegou dia 24 agora, vai completar um mês, né? Um mês de trabalho, um mês de serviço aqui junto, tentando entender toda a dinâmica do 4º Batalhão, um batalhão muito grande, um batalhão com um efetivo enorme, com muitas situações, mas estamos ali realmente caminhando da nossa ponto de vista, de uma forma satisfatória.
Nesse período aí, nesse mês, qual a avaliação que o senhor faz aí dos desafios que tem pela frente?
Na verdade, os desafios são muitos, né? Quando se fala em segurança pública, a gente tem N situações que precisa fazer enfrentamentos. Maringá é uma cidade diferente, uma cidade que os índices, se for comparada com outras cidades do mesmo porte, é referência, tanto que Maringá foi escolhida como a primeira cidade aí das 100 cidades do nosso país, como a melhor cidade, e não é por menos. É em virtude do povo que nós temos aqui, da nossa comunidade, que ela é fantástica, da nossa estrutura que nós temos aqui, que é muito boa. E na área de segurança, estamos no mesmo ritmo, né? Mas, assim, além disso, apesar de tudo isso, nós temos grandes desafios. Situações de roubo, temos situações de crimes que acontecem, mas principalmente questões de desordem que precisam ser enfrentadas pela Polícia Militar.
Que questões são essas?
Na verdade, o que eu tenho percebido é uma cidade jovem. Nós temos muitos jovens aqui na cidade. Percebemos assim que existem vários eventos que acontecem, que nesses eventos a grande maioria das ligações que acontecem ou que nós temos registrado no nosso telefone 190, ele vem no aspecto de perturbação de sossego, de incômodo, de questões de desordem, que muitas vezes são praticadas por jovens, e que a gente, de repente, vai ter que modificar o enfrentamento ou achar algumas alternativas para realmente dar uma resposta satisfatória para a nossa comunidade.
Porque muitos desses eventos são organizados pelos jovens nas redes sociais, né, e eles surgem assim...
De forma momentânea, muitas vezes até a local é decidido na hora e tudo mais. Então, assim... Se a gente olhar os números hoje, nós estamos aí com a redução de roubos em relação ao ano passado, uma redução inclusive significativa. Estamos com a redução em número de furtos em relação ao ano passado. Claro, estão acontecendo, mas estão num número bem menor do que em relação ao ano passado. Inclusive em números de homicídio. Nosso número hoje é menor proporcionalmente no mesmo período do ano passado. Agora, nas questões de desordem, a gente tem sentido que a reclamação é muito grande e essa desordem passa por isso mesmo. Som alto, brigas, eventos que, de repente, ali, de uma forma ou outra, traz modificações e interfere na questão de segurança pública.
Agora, como fazer esse controle, né? Tem que monitorar a rede social também?
Então, é um assunto complexo, que eu tenho certeza que a solução não passa simplesmente pela Polícia Militar. Nós vamos ter que estar conversando com os outros atores da área pública, né? Outros segmentos que a gente precisa definir. E eu vejo até uma oportunidade, porque, como eu disse, a cidade é uma cidade jovem, tem muitos adolescentes, pessoas que realmente precisam desse momento, de estarem junto, aproveitarem o momento. Eu vejo uma oportunidade de a gente talvez administrar isso, organizando esses eventos, né? Então, aqui... fica o convite a toda a sociedade, aos empresários, aos órgãos de segurança, a todas as forças vivas da cidade, para que a gente realmente aproveite e organize isso, para que todos possam ir, ter o momento, ter o local adequado, aproveitar e realmente curtir essa fase da vida, da adolescência, mas com segurança, com responsabilidade, com organização, para que ele possa voltar para casa também e continuar a vida de forma natural, sem ter ali, muitas vezes, o que a gente tem visto... consequências graves das mais diversas possíveis, inclusive muitas vezes em virtude do álcool.
A gente deu até notícia aqui de jovens, né, com 13, 14 anos em coma alcoólico, né, depois desses eventos. Agora, quando o senhor falou aí da cidade, né, de Maringá, uma cidade tranquila, com índices baixos, né, de roubo, de furto, mas na região a gente enfrentou esse ano uma onda de homicídios em Sarandia. Foi justamente quando o senhor chegou, né, o ponto mais tenso desse.
Perfeito, onda, mas né? É bom só fazer uma ressalva, que quando a gente fala que os índices são bons, alguém, aquela pessoa que foi furtada ou roubada,
ela
fala assim,
não,
nossa,
se sente assim.
O comandante está falando isso, está tudo tranquilo, não está não, porque eu fui furtado, eu fui roubado. Então a gente tem que entender, né?
Uhum.
Criminalidade existe, sempre vai existir. A polícia está aqui para dar o atendimento, reduzir os números ao máximo que puder, reduzir isso. Uhum. E o que eu estou querendo afirmar é que em relação às cidades, na mesma proporção de número de habitantes, os nossos números são abaixo. Mas a gente não pode se sentir tranquilo ou satisfeito com isso, muito pelo contrário. Se os números são bons, nós vamos ter que baixar mais. E daí que está o desafio que você me perguntou, como fazer e quais são os desafios que o senhor encontrou. É nessa população onde tem um índice bom, em conseguir reduzir ainda mais, porque a população de Maringá merece.
Uhum.
É uma qualidade de vida excelente, e é isso que nós estamos trabalhando. Estamos junto com a nossa equipe, com os nossos oficiais, com os nossos praças, buscando achar alternativa para reduzir ainda mais esses números, para trazer a números ali que realmente a gente olhe e fale, não, agora está chegando no número que a gente quer.
Uhum.
Então, é um trabalho difícil e é esse o grande desafio, porque quando a coisa está largada, aí qualquer ação é fácil, que daí qualquer ação que você faz, você pode trazer números bons. Mas Maringá ele já vem numa situação controlada, numa situação equilibrada em relação ao nosso estado, ao nosso país. E dentro dessa realidade, o desafio é ainda baixar ainda mais esses números. Com relação a Sarandi, realmente nós tivemos um momento complexo, muitas mortes, uma briga entre segmentos ali. A polícia militar, junto com a polícia civil, junto com a guarda municipal, iniciaram um trabalho, uma operação grande, fazendo um enfrentamento para isso. Essa operação ela continua, não naquela energia e naquela intensidade do começo, mas nós ainda estamos fazendo esse enfrentamento e está surtindo um efeito, que é as reduções ali na questão dessa briga, ou nesse desentendimento, nesse desacordo que existia, porque as pessoas estavam se matando de forma passional mesmo. O exemplo foi a última morte, que inclusive eu fui no local, onde a pessoa estava dentro de casa, com a família, o cidadão, o autor do fato, ele entrou, abriu a porta, rendeu a família, não fez nada com aquelas pessoas, inclusive tinha uma pessoa lá, um amigo, né, da vítima, ele também não fez nada com aquilo lá e foi direcionado, ou seja, era execução mesmo, por desafeto, por briga, então era algo assim que efetivamente estava acontecendo e que as polícias, tanto a civil, militar e a guarda municipal, interviram de forma firme para tentar dar um basta naquilo. O trabalho continua nas questões de identificação, a polícia civil inclusive fez levantamento de várias ordens judiciais, mandado de busca e apreensão, mandado de prisões, foram cumpridos pela polícia civil e pela polícia militar. O poder judiciário também tem dado um apoio muito grande, irrestrito para todas as polícias, o Ministério Público, e estamos trabalhando. Não significa que está tudo solucionado, mas a gente está trabalhando para buscar as soluções e prender todos os envolvidos.
Era o quê? Uma guerra entre traficantes? Era uma disputa de
território? É o que nós temos de informação, né? A informação é realmente que houve ali um desentendimento, existia uma briga. O motivo principal não sabemos, mas as pessoas que morreram tinham grandes envolvimentos nas questões criminais.
Uhum. Existe um risco da região aqui, por exemplo, receber integrantes de organizações criminosas, que já tem, né, muitos integrantes, mas assim, deles se organizarem aqui na região?
Na verdade, a polícia trabalha para que nada disso aconteça, né?
Uhum.
Então, se você me perguntar, nós vamos dizer sempre que estamos trabalhando para que isso não aconteça. Pode, em algum momento, querer se instalar, pode, em algum momento, existir vontades e trabalhos nesse sentido, mas, com certeza, todas as instituições, Polícia Civil, Polícia Militar, até a Guarda Municipal, que, na verdade, é uma competência, não é para esse fato, mas sempre está nos ajudando, a gente trabalha nesse sentido. E acreditamos aí de que, diante da nossa realidade, temos um controle.
É porque essa que é a palavra, né, comandante? Tem que ser um controle, né? Ele tem que ser constante, não pode parar, é isso?
Perfeitamente. E é o que a gente busca com o nosso policiamento. As polícias, elas são divididas, né?
Uhum.
A polícia militar, ela é uma polícia fardada, de ostensividade, de presença, né? Quando o fato acontece, que não teve como ser prevenido, houve ali uma falha nessa prevenção, entra a segunda polícia, que é a polícia de investigação, que é a polícia civil. Mas hoje, o que nós percebemos? As duas polícias se conversam muito bem, trabalham muito junto. O nosso delegado-chefe aqui de de Maringá, o Dr. Pedro, é uma pessoa fantástica, e a interação dessas duas instituições, apesar de serem serviços um pouco diferentes, elas estão fazendo assim, com muita união, com muita troca de informação e com um trabalho em conjunto. E isso dá o resultado que nós temos aqui em Maringá e em toda a região.
Agora, falando sobre o trânsito, né? A gente está na Semana do Trânsito, e o senhor, quando foi comandante em Paranavaí, fez um trabalho lá em relação ao trânsito, em bares, restaurantes, foi isso?
Bom, na verdade, Paranavaí é uma cidade, uma cidade menor, uma cidade pequena em relação a Maringá, mas que a gente também percebeu ali a utilização muito intensa do álcool por parte dos jovens, né? Nós desenvolvemos um trabalho bastante sério nesse aspecto. Em algum momento a sociedade não entendeu isso. Em algum momento a gente recebeu algumas críticas.
No começo?
No começo. Mas logo na sequência, a hora que os números de trânsito reduziram, e assim eu falo vítimas, hospital, mortes, aí a gente sentiu o apoio de toda a comunidade no aspecto da fiscalização. Então, quando a gente fala em trânsito, tem três segmentos importantes, né? A questão da engenharia de tráfego, e aqui a gente em Maringá, fica aqui a minha referência ao nosso prefeito, ao nosso secretário de trânsito, o Gilberto, a engenharia de tráfego aqui é maravilhosa, né? O segundo aspecto é a educação, a conscientização, a consciência, a responsabilidade do nosso motorista, e nós precisamos trabalhar muito isso para buscar a responsabilidade do motorista, para ele fazer as coisas não porque ele tem lá um agente fiscalizador, não porque, mas porque ele sabe que aquilo é necessário, que aquilo salva a vida. Ou seja, eu vou usar um cinto de segurança, não é porque tem um guarda ou um agente de trânsito ou um policial na esquina, mas porque eu sei que o cinto de segurança salva. E o terceiro aspecto é a fiscalização. Né? A fiscalização por parte da polícia. A gente também imagina intensificar esse trabalho aqui na cidade de Maringá, na parte de trânsito, tanto quanto a gente imagina também intensificar as nossas operações de radiopatrulha, de atendimento, de prevenção na cidade. Então nós vamos trabalhar dois focos, é a ideia, esse é o objetivo, dois focos de maneira bastante firme, tanto a prevenção, tentar ter mais policiais nos locais aonde tem gente, ou seja, a ordem para minhas equipes é aonde tem gente tem que ter polícia, né? Aonde tem concentrações de pessoas tem que ter um policial, tem que ter um soldado nosso lá para dar a cobertura, para dar a prevenção. E o outro aspecto, realmente fiscalizar, para que as pessoas façam as coisas certas, aqueles que não estiverem fazendo certo, para que respondam por aquilo. Porque nós sabemos, a gente já viu, e eu conheço muito bem essa história, o que, que é a dor e o sofrimento de perder um ente querido por falta de uma responsabilidade de alguém que acaba fazendo uma loucura no trânsito, uma imprudência, uma negligência e tira a vida de um ser humano.
E as estatísticas mostram, né, que muitos acidentes ocorrem nos fins de semana, nas madrugadas, né, muitos motoristas que saem de bares e vão dirigindo, né, para casa ou para outro lugar e acabam provocando acidentes.
Então, a questão do álcool, né, você está puxando aqui a questão do álcool, o álcool a gente usa para se socializar, né? Ou seja, tem um amigo, vamos tomar uma cerveja. Pode, eu acho que é natural isso, né? Todos nós fazemos isso. O que não pode, não deve, não é aceitável, é a gente ir tomar uma cerveja e dali sair embriagado, sair sobre o efeito do álcool, dirigindo. Então a gente tem que mudar essa cultura, e essa cultura, infelizmente, ela está impregnada na nossa sociedade, do tipo, não vai acontecer comigo, ou nada vai acontecer. Hoje uma multa de trânsito por embriaguez é alta, mas a multa é o de menos, né? O pior é se envolver num acidente e de repente ficar internado num hospital 20, 30, 50 dias, ou até mesmo, quem sabe, perder a vida por causa de uma questão, de um ato de irresponsabilidade. Em um momento, todos nós somos falhos, né? Mas a gente precisa fiscalizar, nos policiar a respeito disso, para que possamos minimizar essas consequências e essa atitude de dirigir sobre efeito de álcool.
Comandante, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista e uma boa tarde.
Já passou o tempo?
Já, 4:30.
Obrigado, eu agradeço. E quero dizer a toda a nossa população que estamos de porta aberta, precisando da Polícia Militar, precisando do comandante, nos procure, que vamos estar lá para atender e buscar as respostas que a nossa sociedade tanto precisa. Obrigado.
Conversamos com o Tenente-Coronel Ademar Pascoal, comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, nosso assunto aqui, segurança pública.